Bolista VIPs está começando mais um Fambola Net. Eu sou o Kodoji e estamos aqui para mais uma semana de NFL, meus queridos. Estou aqui com a minha mesa triangular, semi-cheia. Estou aqui com ele mais uma vez, nosso querido Guilherme.
Boa noite, Kodoji. Boa noite, Danilo. Sejam bem-vindos aos ouvintes do Fambola Net. Um prazer estar aqui novamente. E vamos lá, vamos dentro.
Está aqui conosco também o nosso querido, inestimável, incrível, maravilhoso Danilo Batista.
E devo acrescentar um adjetivo. Que é invicto, Kodoji.
Invicto, rapaz. Olha aí. Rapaz, nossa senhora, tá maravilhoso demais. Mas enfim, nós vamos para os nossos recados semanais. A gente já começa esse Famblinho 308.
Recados da semana. Acesse lá fambonanet.com.br para conferir todo o conteúdo que a gente vem gerando sobre Major Leagues, NFL. Contamos com 26 podcasts, o Famblinho, o Esportismo, o Contando Jardas fala de Fantasy Football, e essa semana teve estreia o Falcons Play Action, vai trazer a cobertura do glorioso time de Atlanta, que nessa temporada não tem sido glorioso, mas vocês sabem que a gente não tem preconceito contra franquias neste podcast. Então, 26 podcasts falando sobre NFL, mais NBA, no ar o podcast, também temos franquias da NBA, a MLB, o Rebatida Podcast, não é porque acabou a temporada que vai parar a cobertura do beisebol, a NHL tá com o Icecast, então acessa tudo isso nos melhores sites do ramo de podcast, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, ou direto no nosso site, onde também temos uma redação que funciona a todo vapor cobrindo esses esportes, tá? Inclusive tá aqui no episódio o Guilherme, que é o editor-chefe da redação do Fambona Net. Não deixa também de seguir as redes sociais, o Twitter, o Instagram, o Facebook, o Telegram, arroba FambonaNet, link pra tudo isso no post e link pra você ouvir esse episódio que começaremos agora na semana 8. Eu estou em muita paz e eu quero falar sobre futebol americano. Vamos.
Muito bem, amiguinhos, como é de praxe, falar os nossos destaquezinhos dessa semana de número 8 nessa temporada da NFL. Já estamos chegando na metade da temporada regular, o tempo passou rápido, o tempo está voando. E, Guilherme, qual o teu destaque para essa semana de número 8?
Bom, primeiramente, para acabar com o bullying nesse recinto, eu não vou dar destaque para nenhum jogador do Patriots, nem para o time do Patriots. Meu destaque dessa vez é para o Patrick Mahomes, e eu também não vou chover no molhado para falar que ele jogou bem, blá 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 blá. O que eu quero falar é que ele passou para 416 jardas e 5 touchdowns nesse fim de semana contra o Jets. E com isso ele se juntou a ninguém menos, que Dan Marino, sendo os dois únicos a lançarem pelo menos 4 touchdowns em 10 jogos nas 4 primeiras temporadas. Ou seja, tem tempo ainda para ele lançar mais um jogo de mais de 4 touchdowns e se tornar o único da liga nisso, né?
Exato. O Patrick Mahomes aí numa crescente foguetícia, porque eu odeio a expressão meteórico, porque meteoro cai, né, gente? Então, vamos começar a usar as expressões mais corretas, povo brasileiro. Danilo, o teu destaque dessa semana, quem é?
Ainda nesse ritmo de Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin, mas não porque ele conseguiu colocar o time em 7-0, mas porque ele agora é o head coach minoritário, head coach membro de minorias étnicas, com mais vitórias na história da NFL. Agora são 140, ele supera Tony Dungy, que ficou nas 139. Tony Dungy, que foi o cara que começou, que colocou Mike Tomlin nessa história de coordenação técnica. Lá em Tampa, Tomlin era treinador de defensive backs na comissão técnica de Tony Dungy. E não tão curiosamente, porque a gente sabe a defasagem étnica que tem os cargos de decisão, os cargos de comando na NFL, Mike Tomlin é o último head coach minoritário a ganhar um Super Bowl. E isso é o Super Bowl 43, hein? De lá pra cá, só homens brancos ganharam esse troféu.
E o meu destaque, mantendo o quesito head coaches, vai pra uma declaração do Bill Belichick um pouco estranha, vindo da parte dele, que nessa segunda-feira ele deu uma entrevista pro pessoal do WEEI, eu ia falar Y, não, é WEEI ou WEI, que é a rádio da região, que é o rádio da região de Boston, onde ele basicamente disse que a temporada tá desse jeito, assim, porque não tiveram grana no cap para poder fazer investimentos e trabalhar direito nessa temporada, né? E é no mínimo uma declaração estranha por dois pontos, né? Um, você deve, se você acompanha o cap hoje, o Patriots está com 22 milhões, mas só está com esse valor porque tiveram vários jogadores que decidiram não jogar essa temporada por conta da Covid. E ele, quando o Patriots adicionou o Cam Newton, pagou 1 milhão apenas pelo quarterback, né? Então essa situação toda aí dá para dizer e resumir numa só frase: a culpa é tua, Bill Belichick, né? Se tu é o GM.
Achei que você ia dizer outra frase.
Não, mas serve
outra,
também.
Eu disse outra frase aqui na abertura. Eu disse.
Foi essa mesmo, mas que eu achei que ele ia dizer.
Mas então, a culpa é dele e se lasca aí, meu amigo. Tu que é o GM, tu que tem que resolver isso, e se tá assim, se não tinha grana, a culpa é tua. E, inclusive, o que um pessoal começou a comentar na semana passada, quando teve aquela derrota horrível pro 49ers, era de que justamente o Tom Brady quis sair do Patriots porque sabia que não era nem a questão de grana, de contrato, nem nada, mas de que o Patriots não ia conseguir montar um bom elenco para ser competitivo nessa temporada. E aí já entra naquele caminho da teoria da conspiração e coisas, e olhar pra nuvem e ver gatinho nelas, né, pessoal? Mas então é isso. Bill Belichick, que nunca botou desempenho fraco ou medíocre, nunca botou a culpa nessa situação em cap, finalmente botando a culpa no cap. Hoje estamos gravando na segunda-feira, dia 2 de novembro, dia de finados. Portanto, estamos chegando na deadline das trocas. Ela vai até amanhã, acho que até as 5 horas da tarde, alguma coisa do gênero, né? Amanhã, terça-feira. E nessa segunda a gente teve umas trocas muito interessantes, Danilo. Além do que, a gente teve várias trocas.
É verdade, cara. O time ficou curioso porque os analistas estavam falando que os times vinham considerando a semana passada como a trade deadline real, porque todos os jogadores que são trocados, eles precisam apresentar 5 dias de testes negativos para Covid, eles precisam se manter isolados. Então, eles não podem se apresentar à equipe logo depois da troca. Então, se você já queria uma troca para a semana 9, você teria que ter trocado na semana 7, basicamente. Tá? Mesmo assim, os caras estão aluno de todas as idades, deixando tudo pra última hora. Então, na semana passada, a gente já teve o Carlos Dunlap, defensive end, trocado de Cincinnati pra Seattle. E aí, nessa foi o Dunlap pro Seahawks, o BJ Finney, linha ofensiva, pro Bengals, mais uma escolha de sétima rodada. O Everson Griffin foi trocado do Dallas Cowboys pro Lions. O Griffin já tinha chegado essa temporada no Cowboys. Foi por uma escolha condicional de sexta rodada, ou seja, é muito provável que não pague nada. Só pra dizer, não, leva aqui e qualquer coisa você me dá um dinheirinho depois. E ontem e hoje, somando ontem e hoje, durante o Sunday Night Football já teve uma troca do Avery Williamson, linebacker, do Jets pro Steelers. Aí é uma escolha de sétima rodada mais o jogador pra Pittsburgh e uma escolha de quinta rodada pra New York, só que tudo isso é de 2022, um ano em que o Williamson nem vai estar contrato mais. O Con Alexander foi trocado também, ele vai pra o New Orleans Saints, e o San Francisco 49ers recebe o Kiko Alonso e mais uma escolha condicional de quinta rodada. Curiosamente, são dois jogadores cujas iniciais são KA.
E ambos são linebackers, ainda por cima, né?
E ambos são linebackers, exato. E o Desmond King, cornerback e retornador de punch, retornador All-Pro, inclusive, foi trocado do Los Angeles Chargers pro Tennessee Titans por uma escolha de sexta rodada. O resumo da história é: nessa trade deadline, a gente tá vendo um movimento que é bem característico da NBA. Guilherme, que entre nós três aqui acompanha mais NBA, há de concordar concordar, que é o time que se vê numa posição de disputa de título, ele investe em mais jogadores com contrato sobrando, assim, a NBA trata como contrato expirante. E quem tá vendo que tá numa situação ruim, começa rapidamente a vender todos os recursos que eles têm pra reinvestir em escolha de draft ou em outros contratos mais interessantes pra longo prazo. Essa pauta tá aqui no programa de hoje, não só porque são as notícias recentes de transação, mas também porque por esse movimento em geral, né, que é particularmente muito interessante e a gente não vê tanto, é times da NFL usando escolhas de final de draft pra pegar mais veteranos que vão dar resultado agora.
Uhum.
E aí o lance é, o que é que a gente acha dessa história? Eu acho bem positivo, justamente por isso. Os times parando pra se avaliar, ver qual é a situação que eles estão, ver como é que eles estão perante a liga e, baseado nisso, ver o que é que eles têm em caixa pra reforçar rápido e aumentar essa sua condição ou de time que tá brigando ou de um time que já vai olhar pra frente. Acho louvável que alguns times tenham essa perspectiva.
Eu só ia querer falar que a sua colocação sobre a NBA foi muito boa. Eu nem tinha parado pra pensar nisso, na verdade. Eu tinha... Assim, fica muito claro que os grandes vencedores dessas trades foram os Steelers e o Seahawks, porque são dois times... A troca dos Titans que recebeu o Desmond King também foi uma troca boa, mas não é um time que vai brigar por Super Bowl, provavelmente. Então, o Steelers recebe aí um linebacker que é bom e já vai juntar a um grupo de linebackers que também é muito bom, com TJ Watt, com Vince Williams. E o Seattle manda embora, entre aspas, um jogador que não estava atuando muito bem, recebe o Dunlap, que chega para ser o melhor jogador do grupo de defensive lines do Seattle, e reforça um time que quer ser campeão do Super Bowl. Então, acho que os grandes ganhadores dessas trades, com certeza absoluta, são Seattle e Pittsburgh. Inclusive, o Dunlap, ele teve, se eu não me engano, na temporada passada, foram 9 sacks, né? Alguma coisa assim. Com certeza já é melhor do que o Clowney, que tá em Seattle nesse momento. A torcida do Seahawks, inclusive, se você for parar pra olhar nas redes sociais, é como se tivesse vencido o título, cara. É uma comemoração absurda.
E aí é bem comum mesmo. A maior parte dos times, como o Danilo comentou, que estão nessa crescente, né, nesse hype, vamos dizer assim, que estão com grandes chances de ir até o Super Bowl, fazem essas movimentações de pegar jogadores experientes, veteranos, por trocas tardias, vamos dizer assim, né, para dar aquela reforçada interessante no time. E isso acontece há bastante tempo. Não é de agora, né, obviamente, mas ultimamente a gente tem visto isso sendo feito com bem mais frequência. E ainda temos alguns nomes para possíveis trocas, tipo o Will Fuller, do Texans, o David Njoku, do Browns, Dwayne Haskins, do Washington, né, porque provavelmente o Washington vai tentar vender o jogador aí para algum preço até um pouquinho mais caro, né, sabe-se lá o que consegue de moeda de troca aí em cima do garoto, né, e coitado dele, né, chega até a dar uma pena, né.
Dá, cara, dá. Pode. Dá pena porque ele foi escanteado muito rápido, né, não vou dizer que ele teve grandes desempenhos, mas o que é que eu, tirando escolhas de draft, o Washington não tem muito a ganhar escanteando o Dwayne Haskins nessa temporada. Não é como se o Kyle Allen fosse ser a solução dos problemas. Não é como se Alex Smith já tivesse pronto pra jogar de novo como um quarterback titular, sabe? Acho é até... Só não é precipitado porque agora já foi, né? Depois que meteu o moleque no banco, agora vende logo e espera o futuro aparecer na tua frente. E torça pra que você consiga entrar bem nessa briga, porque vai ter muita disputa por quarterbacks no próximo draft. Muita gente vai querer esses quarterbacks, muita gente já tá se tornando incompetente. A turma fala sempre do movimento de tanking. A Mina Kimes, lá da ESPN, um grande abraço, Mina Kimes. Se você estiver ouvindo esse podcast, a great hug for you. Ela não fala necessariamente de...
Abraço pro Lenny também, o cachorrinho dela.
Lenny, porra, coisa linda. Ela não fala necessariamente de times que estão sendo ruins pra ir, por exemplo, atrás do Trevor Lawrence. Times que estão sendo incompetentes pra ir atrás do Trevor Lawrence. E esse é que é o lance, é tipo, vamos premiar a nossa própria incompetência. Não é porque a gente tá desovando todo mundo, é porque a gente é ruim de gerenciamento mesmo. Premiar nós mesmos com o próximo grande quarterback da NFL.
Que no fim das contas, não vai dar em nada, né? Porque eu sempre tive um problema muito grande com você depositar demais as esperanças de uma franquia, né? Por isso que eu nunca entendi esse... Não sei se estaria correto na minha colocação aqui, mas, enfim, eu nunca entendi esse estilo de hype em cima de um jogador que você tá pegando do college sem ter certeza de que ele vai ser bom, entendeu? E muitas vezes os times fazem vendas absurdas de possibilidades para você pôr as esperanças em um único jogador. Ou então fica fazendo as piadinhas de tipo, oh, tá vendo? O Bears poderia ter pego o Mahomes e não pegou o Mahomes. E, meu irmão, e se tivesse pego o Mahomes? E se o Trubisky tivesse caído na mão do Andy Reid? E o Andy Reid conseguisse fazer o Trubisky jogar bem, sabe? E se o Lamar Jackson não jogasse bem? E aí? E fosse parar em outro time? Fosse parar no próprio Bears? São situações onde o jogador, ele pode ser bom no college, mas... Eu acho que é depositar demais a confiança num cara que não tem a experiência, que não sabe, que joga de um jeito muito diferente, e aí chega no e aí o time, para pegar esse possível novo futuro da franquia, os caras se desfazem de um monte de coisa. E aí, quando você vai ver, o cara não consegue render. E aí, 2 anos depois de você ter investido tanto nisso, você já tá jogando fora, porque vale mais a pena tu fazer a mesma burrada que tu já fez 2 anos atrás, pegando um jogador novo e indo pra frente, tentando pegar outro jogador, vender um monte de coisa pra conseguir pegar ele. Porque, por exemplo, o Haskins agora, é isso.
Cara, eu acho que essa questão até de vender a alma pra pegar um quarterback no draft pra depois queimar ele. Aliás, você tancar pra pegar um quarterback é até aceitável, né? Pra um time que tá na semana 8 e 0-8, que é o caso do Jets, por exemplo. 0-8 ou 0-7, alguma coisa assim. Perdeu todo jogo. Não sei se o Jets já foi pra bye. Mas, é até aceitável. O problema é a metodologia que é aplicada ano após ano. Sempre a mesma coisa. Pra você tanca, pega um quarterback, acha que ele vai fazer milagre do dia pra noite. Não é assim que as coisas funcionam. Isso não vai acontecer. Você tem que ter uma gestão minimamente preparada pra dar um suporte pro cara evoluir temporada após temporada. Pra, no melhor dos cenários, sim, 2 ou 3 temporadas, ele tá pronto pra ser o franchise quarterback da sua franquia, pra ele levar o seu time ao Super Bowl e etc. As coisas não funcionam de um dia pra noite. A gente fala que as diretorias do futebol da bola redonda, por exemplo, eles esperam que um treinador faça milagre. Na NFL, eles esperam que um quarterback draftado faça milagre. Não é assim que as coisas funcionam. Tem que ter um estudo, tem que ter o seu devido tempo, planejamento e tudo correndo nas melhores formas possíveis. Agora, sobre o Washington vender o Haskins, tem que ver o que ele vai conseguir nisso, né? Porque se a gente parar pra olhar, qual franquia hoje estaria disposto a pagar por um quarterback e o que estaria disposto a pagar? O que ele estaria disposto a perder pra ter? Talvez o Dallas Cowboys hoje. Acho que é o time mais próximo que precisa de um quarterback. Mesmo assim, se vai pegar um Haskins, que é um cara novo, vai ter que dar um contrato minimamente grandinho pra ele. E o Dak, provavelmente, ele volta na próxima temporada. Então, sei lá se eles vão conseguir se livrar do Haskins ou se eles vão ter que engolir ele até o final dessa temporada, pelo menos.
Eu imagino que seja um caso de analistas dentro dos times e tal chegarem e dizer, poxa, eu já vi jogadores fazerem exatamente isso aqui que ele fazia no universitário e quando eu trouxe pra NFL, quando esse meu treinador trouxe pra NFL, aconteceu esse tipo de transformação, então eu quero usar essa característica pra repetir aqui, ou eu sei que meu time precisa dessa exata característica, então é esse tipo de jogador que eu vou buscar. Boas comissões técnicas fazem isso, tá? Geralmente não são as boas comissões técnicas que estão nessa situação de pegar os melhores talentos, né? É um caso raríssimo disso acontecer. Pensando rapidamente aqui, só me ocorre o Aaron Rodgers cair no Green Bay Packers, do Mike Holmgren. É só casos realmente meteóricos assim. Geralmente, os prospectos mais hypados, mais bem cotados, o melhor quarterback saído do college desde Andrew Luck, ou desde Peyton Manning, ou desde o John Elway, Dan Marino, etc., quanto na história você quiser voltar, geralmente esses caras estão na mira de organizações muito mal estruturadas, até em termos de equipe. Mas a a gente já viu jogadores reverterem história de franquia muitas vezes, Kodoji. Até na nossa história recente acompanhando a NFL, a gente pode citar o Pat Mahomes, a gente pode citar o Deshaun Watson, a gente pode citar a revolução Lamar Jackson, embora tenha muito mais ao redor dele do que só ele. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Eu concordo com você que investir demais assim no novo, só porque é o novo, é arriscado, mas a gente já viu isso acontecer.
Mas peraí, olha só, o caso do Patrick Mahomes, cara, olha, se o Andy Reid é um cara religioso, ele tem que rezar todo dia agradecendo de Patrick Mahomes ter caído no colo dele, porque como a gente mencionou, né, a questão não é só o jogador ser bom, o time também tem que ter a estrutura toda, e o Chiefs não era um time ruim, não era um time que tava necessitando da posição, né, claro que se a gente fala uma coisa dessas hoje, chega até só um pouco absurda, afinal, de um lado eles tinham o Alex Smith e do outro tinha um potencial futuro pela frente, né, mas na época o Alex Smith era uma ótima, era, sei lá o quê, um dos melhores, top 12, top 11 quarterbacks, sabe, ele não era um cara ruim, né, a gente sempre brincava que ele não conseguia jogar, lançar bola longa, né, e eu, Jaqueline, a gente achava, inclusive, que ele ia pro banco, caso ele começasse a jogar mal, mas o que aconteceu? O Alex Smith começou a jogar bem pra caralho quando o Patrick Mahomes entrou no Chiefs, cara. Isso serviu pro Patrick Mahomes se preparar por um ano, e aí no ano seguinte, sim, pegar e destruir tudo, e jogar bem pra caralho depois. Sabe-se lá se ele entrasse nesse primeiro ano, se ele não ia jogar mal, por exemplo, se ele não ia acabar sendo queimado, igual aconteceu, igual possivelmente aconteça com o próprio Dwayne Haskins, sabe? O Chiefs não precisou vender um monte de coisa, um monte de escolha pra pegar o Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes caiu no colo do Andy Reid. Foi assim a coisa perfeita pra ele. Foi a coisa perfeita. Um jogador que tinha o jeito que ele gostava de comandar, um jogador com as habilidades técnicas perfeitas, com o físico que dava pra trabalhar com o jogo que ele gosta de desenvolver. Deshaun Watson, concordo que os outros nomes, né? Deshaun Watson. Lamar Jackson também não coloco muito nessa, não, né? A gente realmente vê que tem jogadores que podem mudar franquias, que podem melhorar ainda mais as franquias. Mas eu não considero que o Ravens e o Chiefs, por exemplo, eram times que eram ruins, né? De times. O time fedorento, né? Eles não eram times ruins. E aí, quando botaram esses jogadores, eles ficaram maravilhosos. Não, já eram times bons.
Tá.
E com a adição desses jogadores e com a estrutura que eles já tinham, ficou muito melhor. O problema é que a gente vê cada vez mais vezes as franquias botando um investimento muito alto em jogadores sem ter uma equipe boa para auxiliar, uma equipe boa para ajudar. E aí acontece isso a cada 2-3 anos com as mesmas franquias, cara.
Tá.
Será que daqui a 2 anos a gente não vai ver outro novo quarterback no Browns, por exemplo?
Mas tem mais dois fatores aí nessa história também. O primeiro é, eu vou colocar dois nomes que parecem que deram um gás novo. É o Justin Herbert com o Los Angeles Chargers, em comparação com o Philip Rivers, em comparação até com o Tyrod Taylor,
uhum.
E o Joe Burrow em comparação com o Andy Dalton para Cincinnati. Não são duas equipes que venderam tudo, venderam uma temporada, basicamente, mas você nota a diferença bem claramente, e é um jogador que fez essa diferença, é o quarterback. E o outro exemplo que eu vou dar é o seguinte, a outra situação é, 2018 você tinha basicamente cinco franchise quarterbacks disponíveis. Há quem dizia que eram 4, há quem dizia que eram 6. Tá? E aí a diferença é o Lamar Jackson e o Mason Rudolph. Em 2019, as suas opções eram, a sua melhor opção era Daniel Jones, era Dwayne Haskins, porque o Kyler Murray já estava fora de alcance. E mesmo assim o Kyler Murray tem essa grande interrogação física a respeito. Entende a diferença? Se você vai ter que resolver logo. 2020, 2021, potencialmente você tem Trevor Lawrence, Justin Fields e outros quarterbacks ainda trabalháveis. O que, que vai vir em 2022? Não sei. Tá prospectado pra ser grandes nomes da posição? Não vai rolar? Então, às vezes, você tem que lidar com essas interrogações também, cara. E às vezes, o de dúvida pra dúvida, do eu consigo montar uma equipe aqui pra ir no próximo ano só, ou é melhor eu ir agora? São duas interrogações. Qual é a interrogação que te dá menos dúvida também? Trevor Lawrence parece ser um cara que vai te dar muito menos dúvida. O Justin Fields parece que vai ser um cara que vai te dar muito menos dúvida. Então, tenta ir nesses caras de uma vez.
Mas, ô Dani, você não concorda comigo que... Tá, tudo bem. Um jogador, ele pode até mudar a franquia. Você citou aí o Herbert e o... E o
Burrow
do Cincinnati Bengals. Parece que realmente dá um gás a mais, certo? O Herbert a gente até vai comentar um pouquinho quando a gente for falar de Chargers e Broncos, mas é um quarterback que ainda precisa aprender a ganhar jogos, enfim, etc. Mas eu também acho que de nada adianta você jogar uma temporada inteira no lixo e vender tudo que você tiver pra você pegar um quarterback se a sua mentalidade não vai mudar e aí você vai querer resultados imediatos e isso não vai acontecer. O Chargers não vai pra uma final de conferência. O Bengals menos ainda. Eu não duvido nada que o Washington entregue tudo que tem pra pegar o Lawrence, por exemplo, assim como o Jets do Adam Gase, e aí espere um resultado imediato, espere que o Lawrence faça milagre da noite pro dia e que o Lawrence leve seu time pro Super Bowl. De nada adianta você apostar suas fichas num cara e querer que ele saia do college e entre na NFL sem saber direito como funcionam as coisas, porque querendo ou não é um campeonato diferente, e querer que ele resolva toda a situação do seu time. Eu concordo com o seu ponto, acho que você tem uma boa explicação sobre esse assunto, mas o ponto é que de nada adianta você ir pro lado que te dá menos dúvidas, se você quer que essas dúvidas menores passem de dúvidas para soluções em um período de 5 jogos.
Ah não, peraí. Quando eu falo, por exemplo, de War, eu vou pular o Jets, porque o Jets a gente precisa saber quando é que eles vão trocar essa comissão técnica, tá?
Nunca.
Com esse ambiente, se você pegar o Peyton Manning em 2013, aquele do melhor ataque em pontos da história, e encaixar ali, você tem problemas. Mesmo que Peyton Manning seja o grande fiador de Adam Gase na história da NFL. Vou pegar o Washington como exemplo. Uma comissão técnica experiente, que não é afeita à briga. É o Rivera, é o Jack Del Rio, os caras mais sólidos, assim. Você colocar um quarterback decente, eu tenho certeza que a expectativa deles não é: acabei de draftar um jogador na primeira escolha geral, na segunda escolha geral, e ano que vem estou no Super Bowl. É uma equipe que sabe que o jogador tem um tempo de desenvolvimento, é uma equipe que vai contar com esse desenvolvimento, vai trabalhar para esse desenvolvimento. E esse aqui é o meu lance, é você acelerar logo esse processo de renovação, que na NFL ocorre de um jeito ou de outro. Dificilmente você vê muitos jogadores de elenco 5 anos de diferença, eles serem repetidos, a não ser time, enfim... A renovação vai vir de um jeito ou de outro. A força dessa renovação é que você quer saber. Chegamos na semana. O limite de troca da NFL, o prazo final, são 8 semanas de jogo. Com 8 semanas, já deu pra você avaliar basicamente todos os seus titulares. Muito provavelmente já não é o primeiro ano deles. E você dizer, ok, esse daqui eu posso trocar, esse daqui vale a pena manter, esse daqui eu consigo renegociar um contrato. O que é que eu posso maximizar o meu futuro próximo? O Jets, com essa troca do Avery Williamson, já chegou a 18 escolhas no draft para 2021-2022. Miami Dolphins, a gente lembra o tanto de escolhas que eles acumularam nesses últimos anos. São duas equipes que tiveram mesmo que limpar a casa porque estavam numa situação lastimável, são duas equipes que, se botar na mão de outro nome que não o Adam Gase, tem expectativa. Então, o lance é, pra gente fechar esse lance de trade deadline, acho positivo quando times vendem, vê que não vão competir e vendem jogadores assim mais veteranos, e acho positivo times quando compram já para o curto prazo. Se você tiver estrutura, é ótimo que você acumule recursos para poder pegar melhores jogadores. Não precisa, citei o Jets que tem 18 escolhas, não precisa selecionar 18 jogadores. Poxa, caí numa escolha número 3 e eu sei que o número 1 não vai pegar quarterback, então já negocio com ele, vendo um pouquinho dessas minhas 18. Enfim, vocês entendem qual é o caso aqui. Maximiza teus recursos para poder você melhorar os seus investimentos. Cara, vai ter que chamar a Nath Finanças agora para dar aula de General Manager da NFL.
Bem, amigos, essa semana a gente teve aqui uns joguinhos bem interessantes pra gente comentar. O primeiro jogo que a gente vai falar vai ser justamente de um jogador que a gente até mencionou aqui agora, o nosso querido Justin Herbert, surpreendendo a tudo e a todos. Sim, eu não vou admitir gente falando que sempre soube que ele ia ser foda, porque não, gente, pera lá, calma lá. Como diz o Fábio Porchat, pera aí! Não é assim também. Judite, né? Pera aí! Né? Mas enfim, a gente teve um jogo onde o Los Angeles Chargers começou extremamente dominante e, como tem sido a narrativa da temporada de 2020, perdeu de uma maneira triste, de uma maneira horrorosa, cara. O Chargers abriu, no intervalo, abriu 14-3. Foi pro segundo tempo, conseguiu fazer mais 10 pontos, aí o Broncos fez 7, e no último período de jogo o Broncos foi lá e fez 21 pontos para poder sacramentar a vitória aí em cima do rival de divisão, cara. Nada mais Chargers de São Diego. Essa temporada do Chargers está sendo algo... O famoso joga como sempre, joga como nunca e perde como sempre. Porque já virou algo comum. Ó, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 4 jogos da franquia Los Angeles Chargers de São Diego, tá? Perdeu, que tinham a vantagem nos últimos 4 jogos, né? E perdeu no último período. 21 pontos, o último jogo. 16 pontos, o jogo da semana anterior. E 2 jogos com 17 pontos de vantagem, e ainda assim o Chargers acabou perdendo. Atualmente o Chargers está com 5 derrotas. Poderia muito bem já estar com 6 vitórias e 1 derrota apenas, e obviamente que, né, não está nessa situação ainda. Então tem alguma coisa que acontece com aquela franquia que parece que os caras não conseguem se manter. Não sei se o pessoal não tem preparo físico suficiente, que sempre perde no final da partida. E aí, o que que tá acontecendo, cara? Porque tu abrir 21 pontos de vantagem, e ainda mais pra um time como o Denver Broncos, que não é um dos melhores times da NFL, é meio complicado, velho. E o Chargers ultimamente só tem perdido jogos que era pra ter ganhado, que era pra ter feito igual o nosso querido Júnior, de ter enfiado a faca. Ó, olha só os jogos que perdeu, sendo que poderia ter vencido. Contra o Chiefs, contra o Panthers, contra o Buccaneers e contra o Saints. 4 jogos que poderiam ter vencido. Inclusive, o jogo contra o Chiefs meteu a banca ali durante mó tempo e ficou desse jeito, cara. Eu queria tentar compreender o que acontece com o Chargers para sempre perder os jogos nessa reta final das partidas.
Eu acho que nessa parte, eu até poderia dizer que foi por conta do psicológico, por ter tomado aquela corrida de mais de 50 jardas do Lindsay, mas... logo depois, o Broncos tem uma interceptação também, então não dá muito pra falar sobre isso. Então, acho que é um ponto que o próprio Danilo, ele gosta de falar aqui, em quase todos os fumblinhos em que a gente cita os Chargers e suas derrotas, é que é óbvio que a culpa não é do Justin Herbert. Eu tô só comentando, vou deixar bem claro aqui pra depois não virem falar que eu tô colocando a culpa no moleque, que eu mesmo falei que não pode botar todas as expectativas, enfim. Não tô colocando a culpa nele, mas é que ele precisa amadurecer ainda. Por exemplo, na última interceptação dele, quando ele tava na red zone já, ele poderia ter gastado um pouco mais de relógio, poderia ter tentado dar pro jogo corrido. Tava ali na linha de 20 jardas do seu campo ofensivo, sabe? Só passasse se sentisse totalmente confiança, se visse uma janela bem aberta. E se a gente analisar o lance, por cima a gente vai ver que a janela não tá tão aberta assim. A marcação em cima do recebedor, ela é boa. Então acho que falta um pouco de experiência ainda, falta pro Herbert essa malícia de querer queimar relógio, de querer usar o tempo a seu favor quando tá ganhando, porque não adianta nada você lançar pra 3 touchdowns e quase 300 jardas jogadas e ter duas interceptações que geraram pontuações pro time adversário. Falta um pouco de maldade ainda e falta amadurecimento.
Vou falar que falta maldade é uma expressão muito subutilizada, Guilherme. na moral mesmo.
É verdade, cara.
É um jargão futebolístico que pode ser mais usado. É o que eu sempre repito aqui de times que precisam aprender a ganhar ainda. Sabe? É isso mesmo. E pra mim um lance que bota bem o Chargers é o seguinte. Eles estavam bem numa vantagem bem interessante. E aí 7:57 do quarto período, Philip Lindsay consegue uma corrida de 20. Eles saem do campo de defesa, tá? É, linha de 25 de Denver, touchback. Philip Lindsay, corrida de 20 jardas, um tackle do Nazi Adderley, ou seja, eles iam pra linha de 5, ainda do campo de defesa, mas falta do Nazi Adderley, unnecessary roughness, mais 15 jardas. Então já coloca no campo de ataque. Aí o Drew Lock acerta um passe de 40 jardas. Ok, touchdown. Vamos pra próxima campanha.
Drew Lock MVP.
Entra o Chargers em campo. Eles vão avançando e gastando relógio. Bicho, eles pegam a bola com 7:30. Essa campanha vai terminar com 2:34 no relógio, tá? Eles vão conseguindo as primeiras descidas, gastando bem o relógio, passe curto, corrida curta, sempre gastando o relógio, até que com 3:35, primeira para 10. O Joshua Kelly corre só uma jarda, na linha de 17, do campo de ataque já, ou seja, dentro da red zone, e falta no Hunter Henry, illegal crackback, eu acho que é a primeira vez que eu ouço o nome dessa falta, é um tackle, salvo engano, pela falta, é uma cama de gato, a gente conhece aqui, você dá o tackle e por baixo, meio ali na cintura, nas costas, e empurra o cara pra cima. 15 jardas.
Qual o nome? Crackback?
Illegal crackback. É quebra-costas mesmo. Então, a primeira pra 10 virou uma primeira para 24. A primeira pra 24 virou uma segunda pra 21. E aí, porque é uma corrida de 3 jardas, e depois um sec, não conseguiu avanço nenhum. Terceira pra 21, aí vai, é basicamente uma jogada perdida. É um passe pro Hunter Henry, e eles saem com um field goal, vem a campanha final lá pro Denver. Quando tá com 7 segundos de relógio, ou seja, esse jogo ia acabar, Drew Lock passe incompleto, isso para o relógio, ia parar o relógio com 1 segundo, passe desviado, porém, Brandon Faceson, ele cometeu uma interferência de passe defensiva, 17 jardas de falta, coloca o Broncos na linha de 1 jarda com 1 segundo para resolver, e aí o Drew Lock resolve, passe touchdown para o KJ Hamler. Ou seja, 3 erros aqui, 15 jardas, 17 jardas, que mataram o Chargers no final, cara. Tem muitos outros fatores no desenrolar do jogo, mas você basicamente abriu uma campanha de touchdown, não marcou touchdown numa outra campanha que tava bem promissora, saiu só com field goal, e deu um touchdown pro adversário.
O detalhe dessa jogada do pass interference, é que o passe ele foi mal feito ainda. O recebedor ele não pegaria a bola. Então assim, a não ser que acontecesse uma catástrofe e realmente o recebedor voasse. Foi uma barbaridade que aconteceu nesse último lance. Era só ficar na marcação, esperar o passe chegar perto, talvez o marcador ele nem precisasse pular na bola. Cara, não faz muito sentido umas coisas dessas.
E outra, né, cara, também depois o touchdown, cara, um touchdown ali no limite da end zone ali pela lateral, né? O cara, o passe foi meio estranho, meio esquisito, mas o recebedor conseguiu manter o controle de bola e logo quando acabou rolando, né, teve um certo desentendimento entre os juízes, porque um deles estava um pouco mal posicionado, né, e aí um acabou dando touchdown, o outro acabou falando que não, mas no fim das contas realmente foi o touchdown e eu acho que tudo pode se resumir realmente nesse lance do tá faltando a maldade pro Chargers, de que não tá sabendo finalizar, não tá sabendo ganhar, o famoso emocionou também, né, além do tá faltando maldade, o emocionou tá sendo, o hashtag emocionou, né, é algo que a gente pode dizer, porque comete essas burradas aí, por exemplo a burrada de ter de ter cometido essa falta de 17 jardas que teria que se não tivesse acontecido poderia ter matado o jogo aí do Broncos, né.
Só fechar que, assim, essa jogada, uma jogada com 1 segundo no relógio, um passe completado, e aí é um touchdown, e aí é uma vitória, vê a diferença que isso pode fazer. O Broncos tá sem o melhor jogador do elenco deles, o Von Miller, não joga essa temporada. Kirtland Sutton, o melhor wide receiver, também tá machucado. A melhor contratação deles, o Jurrell Casey, também tá machucado. Eles começaram 0-3, mas das últimas 4 eles ganharam 3, tá? Ou seja, é um time que tá na briga ainda. Já o Chargers, eles, ou seja, um time lutador mesmo, tá? Ganhando na base da luta. O Chargers, ele tem um Justin Herbert, que nos seus 6 primeiros jogos tem 15 touchdowns. Ele igualou o recorde do Deshaun Watson pra esse período. 6 primeiros jogos, 15 touchdowns. E é o primeiro quarterback desde 2001 a lançar 3 passes pra touchdown em 4 dos seus 6 primeiros jogos. E mesmo assim ele tá perdendo. Mesmo assim, o ambiente do time não tá ajudando ele a vencer. Então, a grande lição é essa. Na NFL, quando você consegue vitórias, você precisa gerar todo o efeito positivo possível em cima das vitórias.
Vamos pro próximo jogo, um jogo que surpreendeu a todos, porque a gente teve aí o Minnesota Vikings, que estava com apenas uma vitória no seu recorde dessa temporada, e foi até o Lambeau Field e botou o Dalvin Cook para fazer o diabo com a defesa do Green Bay Packers. E a defesa do Vikings, ainda por cima, fez também o diabo com o Green Bay Packers, né? Porque durante muito tempo ficou a única pontuação feita pelo Packers tinham sido os 14 pontos feitos até o intervalo, e depois de então só foi marcar ali 8 pontos no finalzinho, cara, lá no finalzinho. E a defesa ainda por cima foi só um strip sack no Aaron Rodgers, que foi providencial, acho que eu estou usando a palavra errada, mas tudo bem. Foi providencial para que garantisse a vitória, e com isso o Vikings se livrou aí de uma derrota que poderia colocar... Assim, a gente não imagina que o Vikings tenha aí a grande chance de conseguir, de alcançar grandes frutos durante essa temporada, mas pelo menos a gente viu o time ganhando de um rival aí, esquentando um pouco mais as coisas dentro da NFC Norte. Dalvin Cook teve 4 touchdowns, primeira vez em muito tempo que um jogador tem 4 touchdowns dentro do Lambeau Field, sem ser, obviamente, um jogador do Green Bay Packers, né? 3 touchdowns corridos e 2 de passe. Basicamente, ele foi o único jogador que jogou nessa partida, né? Teve aí 218 jardas totais e os 4 touchdowns. Basicamente, Dalvin Cook foi a única pessoa que jogou do lado do Vikings.
Que jogo, cara, né, cara?
Que jogo mesmo. Foi um tiroteio, né? Pelo menos assim, os primeiros 2 quartos, né? O primeiro tempo foi um tiroteio. Terminou 14-14, né, se eu não me engano, o primeiro tempo. E parecia que ia ser um jogo equilibrado até o final, pelo menos. Mas a defesa contra o jogo corrido de Green Bay ficou nos locker rooms. Ficou no vestiário, não voltou. O Dalvin Cook fez o que quis, o que não quis. É igual a mãe com a criancinha quando faz pirraça na rua. Esse foi o Dalvin Cook com a defesa do Packers. Foi uma coisa lastimável que aconteceu em Green Bay. Cara, 163 jardas... Não tem muito o que falar sobre o Dalvin Cook, né? Ele jogou praticamente sozinho. Se a gente pegar aí, ele teve 163 jardas e o Kirk Cousins lançou pra 160. Ele teve mais jardas que o seu quarterback, cara. Ele só faltou fazer chover.
Legal que quando o Packers vinha numa boa fase, numa grande fase até, no começo da temporada... A gente tava tecendo láureas aqui para o equilíbrio do ataque de Green Bay. Era que o Aaron Rodgers estava deixando outras pessoas tomarem o holofote também, notoriamente o Aaron Jones, porque o Davante Adams compartilha o mesmo holofote que seu quarterback, né? Nesse jogo, o Packers foi sem o Aaron Jones, não estava disponível. Jamal Williams foi mal? Não. 16 carregadas, 75 jardas, é um bom desempenho no running back. Mas ele não foi estelar. Tava ventando horrores no Lambeau Field. E o jogo aéreo ia ficar prejudicado. Então, o Packers até distribuiu as ações... Mas eles não conseguiram executar tão bem quanto normalmente eles executavam esse tipo de jogo bem balanceado. E todas as previsões, inclusive as análises do próprio Packers, diziam: ok, se tá esse vento inteiro, o Vikings vai usar o que eles têm de melhor, que é o Dalvin Cook, e eles vão usar bastante, tá? Uma coisa é você saber aonde você vai ser atacado, Outra coisa, você conseguir parar esse ataque. Packers conseguiu parar esse ataque? Não. A gente já repetiu algumas vezes aqui o desempenho do Dalvin Cook, tanto que ele conseguiu jogar. Esse é o grande lance, cara. Na hora em que o jogo fica apertado, que 28 a 22 é um placar apertado, Vikings em pé, essa geração do Vikings e Packers tem feito jogos apertados. No ano passado, as duas equipes terminaram com a mesma campanha, tá? 11 vitórias para cada um. Nesse nível de aperto, detalhes decidem. O detalhe do Dalvin Cook foi um detalhão? Foi. Mais de 200 jardas é um detalhão. Mas as pequenas coisas decidem. E é isso o que o Minnesota Vikings fez. Aí vem um grande lance pro Green Bay Packers. Como é que eles foram eliminados nos playoffs no ano passado, a final de conferência? San Francisco atropelou eles pelo chão mesmo. O grande jogo lá do Raheem Mostert. Quem é o próximo adversário de Green Bay assim que eles saem de um jogo em que eles foram atropelados pelo chão?
Que delícia.
O pior de tudo é que é uma semana curta e é um prime time, porque eles vão se enfrentar no Thursday Night Football, ou seja, potencialmente o país inteiro vai ver de novo San Francisco correndo bastante em cima de Green Bay. Eles vão ter que dar um jeito de parar esse jogo corrido, bicho, porque San Francisco vai inclusive jogar com o quarterback reserva, Jimmy Garoppolo tá fora.
E vai jogar sem George Kittle também, aliás, vai jogar sem nada.
Eu não sei,
o 49ers não tem, cara, saiu hoje uma lista aqui da quantidade de jogadores que estão lesionados. Ó, 3, 6, 9, 12, 15, 16 jogadores
titulares
lesionados. Titulares lesionados do San Francisco 49ers. 16. Dentre esses nomes está aí o Raheem Mostert, que o Danit comentou, como a gente falou, Jimmy Garoppolo, George Kittle, Nick Bosa, né? O Sherman, que tá fora da temporada. Eu não sei como é que o 49ers tá se mantendo vivo nessa temporada, cara.
E aí você quer me dizer que eu tenho que recriminar uma equipe que olha esse nível de devastação e diz, poxa, tem uns contratos aqui que a gente pode se livrar e já pegar umas escolhas de draft, sabe? Esse é que é o lance.
Eu acho que esse jogo entre Packers e San Francisco, com todo o respeito, aliás, com todo o desrespeito à defesa contra o jogo corrido do Packers, o Green Bay só pede isso se quiser muito, cara. Se quiser com força, mas assim, sabe? Se quiser entrar no campo, gente, vamos perder o jogo. Acho que nem assim eles perdem.
Perde se eu quiser também. Porque eu...
Ah, beleza.
Não vou subestimar Kyle Shanahan montando jogo corrido, não, cara.
Mas é, cara, ó. Enfim, a gente viu aí, né? Como diz a grande frase popular, o rei foi mostrado desnudo, né? Green Bay Packers aí foi exposto pra todo mundo. E no fim das contas, a bagunça toda, né? A gente agradece pela bagunça que isso acabou gerando, a bagunça entre aspas, né? Que acabou gerando aí com essa vitória do Vikings dessa maneira extremamente dominante em cima do Packers. Vamos fazer o seguinte: vamos deixar os Steelers e Ravens pra depois, pra finalizar. E aí a gente comenta agora desse Bears e desse Saints aí, que é mais pra comentar também sobre a derrota, né? A derrota sobre a briga, né? Do maluco lá.
Não entendi nada. Já comentei tudo que eu queria.
O Javon Wims. Vamos lá, então. Outro jogo que tá aqui pelo quesito entretenimento do público e não pelo futebol americano apresentado, propriamente dito, mas por cenas lamentáveis. E, bom, o entretenimento do jogo jogado também foi interessante, também foi curioso, né? A gente teve aí quase uma quase vitória do Chicago Bears em cima do New Orleans Saints. E isso também serviu para dar uma remexida lá na NFC Norte, na NFC Sul, né? Que o Saints aí tá vindo bem forte também, né? E saindo com essa vitória, de certa forma, moralizante no intervalo. Mas a gente quer apontar aqui para uma situação que acabou acontecendo, de uma briga entre o Javon Wims e o...
O Gardner Johnson,
né? O cornerback, que o que tinha acontecido antes, basicamente, aquela aquela coisa de os caras fazer trash talk, provocar um ou outro. Aí foi lá, o Gardner Johnson botou o dedo dentro da face mask do outro cara. Aí beleza, aí você imagina, porra, a briga estancou aí, né? Você que não viu o jogo. Não, a briga foi acontecer no próximo snap.
Peraí, Kodoji, tipo... Kodoji, calma. Antes de você narrar, eu preciso dizer que cariocas acabaram de não entender o que foi que aconteceu. Porque quando você fala a briga estancou, a porrada estancou, a porrada vai estancar lá na frente, tô falando. Isso quer dizer que irrompeu uma guerra ali. Na verdade, você imagina que a briga parou, mas ela não parou.
Não, não, não. Ué, mas estancar na porrada, pra mim, é arrebentar na porrada, velho.
Mas quando você fala, ele começou... Isso, então... dedinho... Peraí. Dedinho na face mask, discutiram e aí parecia que ia parar. Esse era o lance?
Não, não, não.
Ah, então
parecia
vai lá.
Que ia começar.
É, ué.
Ah, então a porrada vai estancar lá na frente mesmo, ué.
Não, então, parecia que ia estancar a porrada nesse momento, entendeu? E nesse momento ia começar. Então, eu vou colocar no português bem claro. Parecia que a porrada ia começar nesse instante, mas não começou. Começou no próximo snap ainda por cima. E quem tava na marcação do Javon Williams era outro cara completamente nada a ver. E aí, encerrou a jogada, o Gardner Johnson tava de costas pra ele, o Javon Wins, muito inteligente, foi lá, deu um tapa-soco no outro cara no capacete, só que ele não só deu no capacete, ele deu na grade do capacete, velho. Eu não entendi, eu não entendo esses jogadores. Eles, olha só, Danilo e Guilherme, vamos falar de anatomia aqui, né? A sua mão é muito mais fraca do que um capacete que é feito pra aguentar porrada. Aquele capacete é feito pra... Se você, porventura, quiser bater, né? Quiser dar uma de um carneiro e bater numa parede, é pra parede se ferrar e não a sua cabeça, certo? Só que eu não entendo. Esses caras poderiam, sei lá, grudar com as duas mãos na grade do negócio e derrubar o sujeito, entendeu? Que é um negócio muito mais... claro que a gente tá sendo babaca aqui, mas faria muito mais sentido o sujeito, sei lá, tentar machucar o cara sendo um imbecil e quebrando o pescoço do outro, do que dando soco no capacete, velho. Dando tapa no capacete. E aí o cara dá esse tapa na grade do capacete, não fica feliz. O Gardner Johnson olha pro juiz e faz e levanta o bracinho assim, tipo, olha ali, olha o que o cara tá fazendo. E o cara vai lá e dá outro tapa, velho. Aí nisso chega o cara do Saints, joga o Javon Wins no chão e tudo. Aí acontece a briga generalizada. E assim, eu não entendo. Esses caras, acho que eles não sabem brigar. Isso me lembra uma briga que rolou no Corinthians uma vez com o Tevez e um outro zagueiro lá durante um treino que parecia criança girando os braços, sabe? Parece que os caras não sabem brigar, mano. E aí, ninguém dá um chute, ninguém pisa em ninguém, sabe? Ainda bem, né? Mas é impressionante porque, além dos caras... Porque parece que os caras querem brigar, mas não brigam, sabe? É tipo pôr regra na guerra, sabe? Ó, gente, vamos guerrear, mas vamos pôr uma regra aqui, ó. Essas armas não podem, tá?
Lembrando que guerras têm leis também, tá?
Exato!
Tá aí a Convenção de Genebra, que não me deixa mentir.
O que não faz sentido, por que não faz uma regra de que não pode ter guerra? Né?
O Kodoji acabou de descobrir aqui.
Você sabe que. Não, você
a
sabe
maneira
que
de impedir a Primeira e a Segunda Guerra. De ter...
Você sabe que um dos protocolos de Covid da MLB era: estão proibidas as brigas.
Eu achei que as brigas já eram proibidas antes, porra.
Quem foi que fez essa caceta dessa lei? O Sérgio Moro, porra? obrigado pelo bico.
O ponto mais curioso dessa briga, eu ia falar só dois, mas eu vou falar três. O detalhe é que o Wins, ele luta kickbox. Você sabe disso? Ele luta kickbox.
Não é possível,
ele luta,
cara.
Kickbox. Ele luta kickbox.
Não, ele não luta. Ele treina, no máximo. Porque lutar ali, a gente viu que ele não luta.
Mas, de qualquer jeito, ele é um completo idiota. Mesmo assim, ele luta... ele treina, luta, que seja kickbox. E aí ele chega, ele faz questão de sair da sua rota, correr pelo menos uns 3 metros, dar um soco no cidadão. E o cidadão, ele fica olhando de um lado pro outro, pensando de onde que veio isso. O Wins para na frente dele e dá outro. E o cara não tá entendendo nada, ele tá pensando assim, vai, eu tô apanhando, mas o que que tá acontecendo?
Não, eu preciso fazer dois pontos também aqui. Primeiro, parabéns Gardner Johnson, porque ele não revidou, cara, a briga inteira, porque ele sabe que quem revida toma também uma punição, às vezes até maior, né? Ele toma o soco, ele, como quando eu disse, ele olha pro juiz e, olha o cara aí, irmão, qual foi? E o máximo que ele se mantém preso na briga é porque o Wims tá agarrado no braço dele.
Isso.
Mesmo depois que o January Jenkins pula tal qual uma mochila de criança aqui nas costas pra tentar separar. E segundo, o Wims brigando, ele não parece um kickboxer, Guilherme, ele parece um personagem de anime anunciando o golpe. É o Austin Powers, o golpe de karatê.
Isso, isso.
Porque ele faz assim, ele para na frente, ele, ele dá um tapinha assim no peito, ô irmão, é contigo mesmo, eu vou brigar contigo, tá? E o meu super soco! Aí ele dá um soco, e aí ele volta, arma a pose de novo, e aí, e agora, vamos brigar de novo, mais um soco! É isso, cara, se ele tá realmente puto, bom, já chega na voadora, já dá uma... já janta o cara na porrada numa sequência. Mas não, ele vai com tudo muito bem calculado e premeditado. O que que tá acontecendo, velho? Pô, nem o Anderson Silva brigou organizado assim.
Na hora que eu vi o lance, eu fiquei assim, nossa, tomara que o cara se foda, o Javon Wins, né? Porque, porra, isso aí não faz sentido nenhum e tal. Aí depois eu fui ver o post do Gardner Johnson, e aí eu falei, não, tu tinha que ter apanhado, bicho. Que o cara foi um maior escrotinho, falou assim, bateu igual uma mulherzinha, não sei o quê. E aí, por isso que eu digo, o cara tinha que pegar, grudar na face mask e jogar o cara no chão, mano. Porque aí assim, esse cara já fica esperto, entendeu? Porque se a face mask, que todo mundo fala que a falta do face mask é uma das faltas mais perigosas que você pode cometer na NFL, por que que os caras não fazem? Acho que a única pessoa que realmente usou isso numa briga foi no ano passado, o Myles Garrett. Não, o Myles Garrett não, foi o...
Foi o Garrett. Ele puxou, arrancou o capacete do Mason Rudolph e tentou bater nele com o capacete.
Tá certo, foi isso, né? É que eu achei que a capacetada tinha sido do Mason Rudolph, e aí, né, a capacetada tinha sido porque o Mason Rudolph puxou o Garrett pela face mask, né? Mas é, cara, os caras parecem que não sabem brigar. A única pessoa que sabe brigar aí numa situação dessa é o Garrett, que tirou o capacete e foi tentar bater na cabeça dele com o próprio capacete.
Jesus amado. Mas é que, rapidinho, só pra deixar claro aqui, porque eu não sei se pareceu realmente com um tom sarcástico, ele não luta kickbox não, tá, gente? Era só uma brincadeirinha, espero que todo mundo...
Ah, não! Porra, parecia que... Não, realmente parecia que ele praticava, que ele fazia
não,
e tal.
Não, tava só zoando, tava só brincando, era só uma piadinha.
Ah,
mas aqui, deixa eu, só um comentário pra gente finalizar isso aqui. Quando um pouco depois da briga e de vídeo saíram no Twitter, a página da Wikipédia do Wings, ela foi mudada, não sei se vocês viram isso.
Ah,
e aí
sim.
A última linha tava escrito: "He made his professional boxing debut against the New Orleans Saints." Ou seja, ele fez o seu debut, a sua estreia no boxe contra o Saints. Gente, eu acho um barato essa possibilidade da gente editar as páginas da Wikipédia. É maravilhoso isso.
Contanto que você não use a rede do governo pra fazer... Eita, pô, tô ficando igual o Arthur, vai. Nossa, o próprio Revista Piauí aqui.
Ai, ai. Bom, último jogo dessa semana que a gente tem pra comentar, e não ia ser diferente, uma das maiores rivalidades da NFL, uma rivalidade intensa, porém recente, vale lembrar, não tem nem 30 anos dessa atual rivalidade, né? Que na verdade tem, porque remete aos tempos antigos, da época do Cleveland Browns, que é Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens, que atualmente são a rivalidade mais intensa da NFL. Não tem como a gente tirar essa premiação desses dois times, né? Porque o pessoal gosta de falar do Bears e do Packers, mas parece briga de criança perto com o que acontece no Pittsburgh Steelers e no Baltimore Ravens. A gente teve aí, então, a sétima vitória do Steelers num jogo que foi para deixar o torcedor de Pittsburgh com os cabelos em pé e, em alguns casos, até sem muito cabelo, né, Dani?
É, um retrato do tamanho dessa rivalidade é que na era do Super Bowl, isso precisa ser bem fixado, de 1969 pra cá, o confronto entre Mike Tomlin e John Harbaugh é o que aconteceu mais vezes na história da NFL. Duelo entre dois técnicos que mais vezes aconteceu na NFL.
Nossa!
Pois é, você tem muitos técnicos longevos na liga, mas ou eles estavam em divisões, conferências diferentes, ou simplesmente não tinha rival. Sei lá, o Bill Belichick viu seus rivais serem trocados demais.
Exato.
O Don Shula, com certeza, aconteceu a mesma coisa na época dele. E etc, etc, etc. O Lambeau, Vince Lombardi, aliás, e o George Halas, esses técnicos mais pra trás, eles não estavam quase, eles estavam muito pouco na era Super Bowl. Então, 25 confrontos entre, acho que esse foi o 26º, entre John Harbaugh e Mike Tomlin, tá 13, nossa, 25 mesmo, tá 13 a 12 pro Harbaugh com essa vitória. Então, é realmente uma parada que acontece muito, muito mesmo.
Isso já tá incluindo playoffs? Porque é meio constante também os times acabarem se enfrentando nos playoffs, esses dois times aí.
Sim, já, porra, já teve duelo em final de conferência. Já, o último título do Steelers veio numa vitória em final de conferência. É, eles passaram pelo Ravens na final de conferência. Então, é realmente uma rivalidade muito, muito pesada. São dois times que se conhecem bastante dos seus estilos, tá? O Harbaugh e o Tomlin, por se enfrentarem tanto, sabem algumas peculiaridades dos outros times. Então, você precisa inovar em algumas coisas. A última grande inovação do duelo tinha sido, claro, o Lamar Jackson. O estilo de jogo que ele trouxe para a liga, que foi, enfim, ele não trouxe necessariamente, mas o que ele executou. Tinha sido grande diferencial aí nesse confronto. Esse é o primeiro jogo entre Lamar e Big Ben, porque nos dois da temporada passada, o Ben tava machucado, né? E aí tá 1-0 pro Ben Roethlisberger. Porque são, e aí são duas metades diferentes, a primeira metade da 17-7 pro Ravens foi um jogo, o jogo que você esperava que fosse acontecer. A fisicalidade sendo imposta ali no Ravens, eles conseguiram correr bastante quando o Steelers, que já tinha perdido o Devin Bush, perdeu o Tyson Alualo, o defensive tackle, e que vinha jogando uma enormidade. O Cam Hayward ficou meio lá, meio cá nesse jogo. Então o Ravens conseguiu correr muito. É tipo mais de 200 jardas de corrida se você somar o J.K. Dobbins, o Gus Edwards e o Lamar Jackson. E no segundo tempo, Mike Tomlin domina o jogo. Ele executa os ajustes, eles chegam à conclusão de que o jeito que eles vinham jogando não ia rolar, então Big Ben assume a coordenação ofensiva do time e ele joga o jeito que ele, ali na linha de scrimmage, acha que vai render melhor. Ele é o estilo que ele chama de backyard school football. É, jogar no quintal ali de casa, jogar no quintal, nos fundos da escola, que não tem coordenação, não tem técnico, é o quarterback que tá ali, junto com a galera e decide. Então esse foi o diferencial dos Steelers no segundo tempo. A aguinha do Pernalonga que eles tomaram pra voltar, é isso daí, foram esse tipo de ajuste. E aí o Steelers conseguiu não só colocar o time muito igual, mas virar o placar e não perder ali na última expectativa, ali no final. Me mandaram a informação aqui de que em cotação para vencer Super Bowl, o Ravens era o segundo e caiu para quinto depois dessa derrota. O que é uma queda muito brusca, se você pensar. Dá a impressão de que, como Lamar teve uns turnovers nesse jogo, fica a impressão de que o Steelers conseguiu expor as falhas do Ravens e agora é isso, esse time não vai ganhar nunca mais, porque são duas interceptações, 4 sacks, nossa, 3 fumbles. Pesado, Lamar, pesado.
É, nossa, perdeu 2.
Não, um festival de fumbles esse jogo, né? Tudo bem que o Steelers recuperou, foi, né, um ou dois fumbles, mas um festival de fumbles pros dois lados. Se não me engano, somando os dois times, foram 7 fumbles. Você tá louco.
É. Então, qual é o grande resultado aqui dessa história? Jogos entre Steelers e Ravens vão ser apertados. Falei na história do Vikings, eu falo aqui de novo. Quando os jogos estão muito apertados, são rivais que se conhecem demais, detalhes vão decidir. É o Ravens ter o Lamar Jackson parado numa 4-1 na beira ali da end zone faz diferença. Desculpa, uma 4-3 na linha saindo da linha de 8, no 2-minute warning, saca? Aqui era a hora para marcar o touchdown e resolver o jogo. São pequenas coisinhas assim que vão fazendo a diferença e aí deu pro Steelers.
O Danídio, ele já comentou sobre o jogo inteiro, só vou pontuar duas coisas. A primeira é sobre essa queda do Ravens nas odds do Super Bowl. Ele caiu pra quinto, né, Danídio? Foi isso que tu
isso
falou? Mas se a gente parar pra analisar assim, não é um absurdo total. Vamos lá, Kansas com certeza tá na frente, Seattle deve estar na frente, Pittsburgh com certeza na frente, e aí tem mais um time aqui. Acho que em quarto, talvez eu colocaria em quarto. Qual seria esse time em quarto, você sabe?
O pior que eu não tenho a lista, mas seria Tampa, talvez?
Eu até colocaria o Packers, na verdade, acima de Tampa, mas realmente, acho que o pessoal começou a empolgar demais com Tampa nas últimas duas semanas, né? Tampa também começou a jogar bem pra caramba, né? Atualmente, nesse momento que a gente tá gravando, tá perdendo aí pro gigantíssimo Giants. No pun intended, Giants. But intended, né?
Mas, gente, Buffalo. Buffalo é 6-2, é o outro time.
Buffalo eu não colocaria, não. Eu colocaria Packers ou Tampa, mas não colocaria Buffalo.
Nossa, cara.
Eu colocaria Buffalo abaixo desses três aí de Ravens, de Tampa e de Packers. Porque vamos combinar que o que o Josh Allen e o seu ataque aéreo apresentaram nas últimas 3 ou 4 semanas foi uma coisa bizarra. Não marcar nenhum touchdown contra o Jets? Gente, pelo amor de Deus.
Realmente. Mas enfim, o Steelers, qual que é a lista oficial aí, Danídio?
Pera, a lista oficial de probabilidade?
Isso, não tem ainda, né?
Ah, não. Eu tô dizendo Buffalo por causa da campanha mesmo.
Ah, tá, entendi. Mas então a gente fica nessa da nossa especulação, e deve ter ouvinte que tá gritando,
Gente, peraí. Você pode cortar porque eu achei a lista. Bets MGM, Chiefs em primeiro, Steelers em segundo, Buccaneers, Seahawks e Ravens. Packers é o sexto e o Bills é o oitavo.
Justo. Combina melhor. Mas então, cara, o Steelers aí tá vindo bem forte, né? Tem um pessoal dizendo que até o momento o Steelers não tem nenhum... Não enfrentou nenhum grande time, né? Nenhum time mega forte. Mas e daí, meu amigo?
Vai ficar 10-0 provavelmente, né?
E foda-se.
Mas até isso é falácia, Kudoji. Você quer a campanha dos últimos três... A campanha dos últimos três confrontos do Steelers é excelente. Nem esse argumento rola mais. Porque antes tinha... Não, quando você somava... O Giants, o Texans e o Broncos eram times que não tinham nada de campanha. Uhum. O Giants tinha zero. Quando somava todos eles, tinha uma vitória só. Mas o Browns era 4-1, o Titans era 5-0 e o Ravens era 5-1, pô.
Cai por terra essa porra, velho.
Cai, não existe. Tá certo que quando você tá encontrando vitórias, você precisa agradecer e não fazer isso. Mas analistas também precisam ir um pouquinho além do... ganhou do Browns. Ganhou do Titans. Quem é o Titans? Peraí também.
Porque aí fica muito fácil, né? Porque a gente sempre... nessa temporada a gente tá tendo aquela brincadeira do quem é o impostor por conta do joguinho Among Us, né?
Uhum.
E todo mundo sempre apontou o Browns como um dos impostores, porque vence, tem esse número de vitórias, mas não convence. Mas ao mesmo tempo, quando ganha bem pra caralho, como foi na semana passada, se eu não me engano, na semana passada o Browns ganhou de maneira absurda, né? O Baker Mayfield teve um começo ruim e depois foi lá e correu atrás e jogou bem, e aí teve um passe errado, que foi a Formation Victory, que foi o Spike. Esse foi o único passe errado que ele teve depois dos 5 passes errados que ele deu e das 2 interceptações. E aí agora a gente tem... O Browns tá vindo forte. O Titans é um time que é muito bem treinado. E, porra, o Ravens, tu vai me falar que é fraco, mano? Maluco, né?
Essa é a palavra que eu iria usar, mas fiquei com medo. Mas já que você usou, tudo bem, perfeito. Só uma pontuação que eu até esqueci de falar sobre os Steelers. A gente entrou no mérito dos favoritos ao Super Bowl. É que o Big Ben... Aliás, o Big Ben não. O ataque dos Steelers é uma coisa muito bem balanceada. É uma coisa muito diversificada. É legal de ver. Porque, primeiro, o Big Ben ele não tem um único alvo. Nesse jogo contra o Ravens, ele teve 3 alvos para mais de 40. 40 jardas, é dois deles com um touchdown cada, e o ataque corrido, ele também funciona. Não é uma coisa que você vai jogar no lixo. É óbvio que em partidas, em determinados jogos, em determinados momentos da partida em específico, um vai se sobressair o outro. Quando você precisa gastar relógio, vai para ataque terrestre. Enfim, isso aí todo mundo já sabe. Mas é um ataque bem balanceado e que se adapta muito bem ao seu adversário. Isso é uma coisa muito interessante. Vamos ver como que isso vai se sair contra, sei lá, não sei se pega o Seahawks ainda nessa temporada, mas quem sabe no Super Bowl. Quem sabe no Super Bowl, ou vamos ver como vai sair contra Kansas. Então, assim, é um ataque muito versátil e muito legal de se assistir.
E tu quer ver só uma coisa? Olha só, no quesito aéreo, né? Os touchdowns, atualmente o Steelers tem 15 touchdowns aéreos, né? 15 touchdowns de passe. E olha só como tá bem dividido entre os jogadores, ó. 5, 3, 2, 3, 2, né? 5 touchdowns pro Claypool, 3 pro Juju, 2 pro Eric Ebron, 3 pro Diontae Johnson e 2 pro James Washington, né? O único que tem mais de 3 é o Chase Claypool, que basicamente estourou nas últimas 3 semanas, acho que a gente pode afirmar isso, né?
Estourou contra o Eagles, né?
Mas no geral, tá bem divididinho ali. Questão de jardas também tá bem dividido. E só no jogo corrido que aí sim, o carro forte, a locomotiva, acaba sendo o James Conner, que tem mais de 300 jardas de diferença pro segundo lugar. E o jogo corrido, geralmente, quando o time tem um jogador mais forte assim mesmo, acaba sendo isso. O cara é o único e a não ser que tenha cinco pessoas que corram 50 jardas em 3 jogos, né? E geralmente acaba colocando as costas de um jogador só mesmo.
A diferença, o oposto disso aí é exatamente o Ravens, né? Foram 16 tentativas pro Lamar, 15 pro J.K. Dobbins, 16 pro Gus Edwards.
Exato.
Pois é, cara. Não só o jogo tá bem distribuído em termos aéreos, como já tem declarações do Big Ben, do Juju, acho que tem uma do Diontae Johnson também, dizendo que, e veja que coisa maravilhosa. O ambiente nesse time tá mais agradável porque não tem ninguém que fique exigindo a bola.
E a gente, isso é bom.
A gente sabe exatamente pra quem tá direcionado esse comentário, né? Então, todo mundo sabe o seu papel, todo mundo participa. Se num jogo alguém tiver mais atenção e no outro outra pessoa tiver, não é um problema de forma alguma. Depois do jogo, depois da vitória, a gente vai juntar e gravar a dancinha do TikTok no vestiário.
Começa a perder 3 jogos seguidos pra tu ver se esse papo continua também, né, Nietzsche?
Não, a da dancinha sim, mas a de distribuição?
Não, 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 não. A de distribuição, espera 3 jogos com derrota, pra, óbvio que não vai acontecer porque tem muita gente nova ali que não quer passar o papel de babaca. Mas tu pode ter certeza que não vai ser tão externo assim, mas tu pode ter certeza que, sei lá, 2 caras que dividem apartamento, um vai falar pro outro, porra, o cara, eu tava livre umas 3 jogadas e o cara não me passou.
Não, os internos, aí a equipe é do vestiário pra dentro, Mike Tomlin que resolva com os caras lá. O problema é que essa guerra tava acontecendo do vestiário pra fora.
Sim, sim, sim.
Aí é sacanagem. Então, mostra que até aqui, é claro que vencer limpa muito qualquer ambiente, bicho.
Exato.
Não tenho a menor dúvida disso. Mas até aqui mostra um ambiente muito mais confortável.
E, com certeza.
E mostra não só o recado pra quem ficava pedindo demais a bola, como pra quem dizia que o técnico perdeu o controle do vestiário, né?
Exato. Ah, é verdade, tem isso também, né?
A cabeça de Mike Tomlin foi pedida tantas vezes, cara. E a gente já viu nessa temporada equipe que teve wide receiver saindo no soco com o defensor da própria equipe, tendo que ser suspenso por causa disso, e nem por isso o técnico foi comentado que ele perdeu o vestiário.
É verdade, cara. Eu tinha esquecido desse ponto aí, viu? Quando você começou a falar de wide receiver, eu até achei que você tava voltando pro Bears ali.
Pois é, bicho. Então, assim, ambiente de vitória tem que ser ambiente de paz, tá? É simplesmente você vai sentar e trabalhar. O Steelers, inclusive, tá investindo aí em troca. O Steelers não tem mais bye week. O Titans roubou a bye week do Steelers, porque eles treinaram na semana 4, se preparando. Então, é isso que você vai ter que fazer. Você vai em paz, você trabalha com foco e vai vendo o que você vai conseguindo ganhar. O Guilherme mencionou que o Steelers tem probabilidade de ir de 7-0 para 10-0. Aqui os próximos três são Dallas, Cincinnati e Jacksonville. Em Dallas, em Pittsburgh contra o Bengals e em Jacksonville contra o Jaguars. Mesmo que venha uma derrota em um desses três jogos, é claro que perder um desses três jogos vai entrar... Você vai ser exposto, você, meu Deus, acharam a fórmula. Mas tudo bem. Imagina que sai uma derrota nisso daí, é um time 9-1, pô. Tá vendo o tamanho dessa campanha? É por... Eu estou em... abrindo um movimento entre a torcida dos Steelers, nas redes sociais e tudo mais, para entrarmos num nível chamado Nama Steelers.
Meu Deus do céu.
Aproveite as vitórias e fique em paz. A gente já teve uma temporada inteira sem quarterback, tá? Então, bicho, se tá com quarterback, tá ganhando o jogo, aproveita, irmão. Faz a dancinha da vitória, grava teu TikTok no vestiário e vamos pro próximo jogo.
Exatamente. Então, Steelers...
Ô, Dani, deixa eu só te fazer uma pergunta. Se o Steelers for campeão, o que se faz?
Ah, bicho, você tá muito longe ainda pra pensar nessa probabilidade.
Ok, tá bom, não, correto, tá certo, tá certo.
Ai, ai, o Guilherme não tinha passado por isso ainda. Do Danilo te falar assim, ah, tem tempo pra gente ver isso ainda, cara, relaxa.
Oi, irmão. O único time que eu ficava falando, que olhava a lista, meu irmão, esse aqui já ganhou porque esse time não aguenta, esse adversário não aguenta, esse não aguenta, era a dinastia.
É, porque...
Não, a dinastia... me lembra disso não. Segue o programa, ele tá terminando já.
Olha lá. Rapaz, olha o trauma. Ai, ai. Mas então, né, Steelers favoritaço aí, pode carimbar, né, pelo menos pra gente é. E bom, meus queridos, vamos encerrando aqui essa gravaçãozinha. Que jogos nós temos para recomendar aqui? Dani, de qual jogo está aí na sua mira para você recomendar pro nosso público nessa semana 9?
Vou deixar um jogo que vai pra ESPN, 4h25 da tarde, Miami Dolphins em Arizona contra o Cardinals. Principalmente porque o príncipe herdeiro de Miami já estreou, né? Vai pra mais uma, Tua Tagovailoa. Um grande final de semana da família Tagovailoa, inclusive. Tanto o Tua pelo Dolphins, quanto o Taulia pela Universidade de Maryland ganharam jogos no mesmo fim de semana, um no sábado e um no domingo. Então, Miami e Arizona é o que possivelmente é o duelo do futuro da NFL, né? O Tua e o Kyler Murray. E Miami, cara, aproveita a indicação pra elogiar de novo o Brian Flores, porque eles saíram da pior defesa da NFL do ano passado para aquela que, em pontos cedidos, é a melhor nesse momento.
Brian Flores é um gênio. Brian Flores é foda e ele tem o Sean McVay dentro do bolso. É isso. É o que a gente tem pra falar.
Não, o Flores, eu tenho a mania de falar Flowers, mas enfim, o Flores, ele é mais gênio ainda quando a gente tá falando do Miami Dolphins.
E o teu jogo de recomendação, Guilherme?
É um jogo que também vai pra ESPN no horário das 3 horas, Seahawks e Bills. Eu até propus pro pessoal lá da redação pra fazer um pré-jogo mais detalhado sobre essa partida, que aqui é a prova de fogo pro Bills, né? Principalmente pra defesa, como o Estevão me corrigiu, eu tinha falado se essa seria a prova de fogo para o Josh Allen. De certo ponto, ainda é uma prova de fogo pra ele, já que não vem bem nas últimas partidas. E o Seahawks é o Seahawks, é um time que tá, né, dispensa comentários. Tem o Russell Wilson, que parece que achou finalmente uma offensive line, pelo menos um pouquinho menos horrorosa, que consegue dar um pouquinho mais de tempo pra ele. Então, vai ser um jogo interessante. Se o Bills conseguir complicar esse jogo, a gente tem uma noção do que esse time, do que o Josh Allen, esse ataque aéreo que não funcionou nas últimas partidas, pode entregar daqui pra frente. Que provavelmente o Bills, vamos ser sinceros, vai ser campeão da sua divisão.
E a minha recomendação aqui é de Bears contra Titans. Porque é um jogo onde os dois times estão com boas campanhas. Os dois times estão aí buscando cada vez mais arregimentar, fixar o seu espaço nas suas divisões. E essa aí vai ser uma disputa bem interessante, ao meu ver. Afinal, os dois times têm aí grande potencial de ter um bom desempenho e ser uma partida bem interessante de se ver. Então, Bears e Titans, às 3 horas. Esse jogo não vai passar na ESPN, mas existe aí o Game Pass para você poder assistir. Então fica a recomendação de 3 jogos interessantes, 3 jogos curiosos. Eu ainda vou cravar aqui, o Sunday Night vai ser um jogo top também, viu? Saints e Buccaneers, fiquem de olho, tá? Então é isso, né, meus amigos? Encerramos aqui esse fambinho 308, 3 dezenas, 3 centenas, ó, tô maluco? 3 centenas e 8 unidades de podcast, é coisa pra caralho. Chegando aí no finalzinho dessa semana 8, semaninha bem interessante. Então é isso, amigos, esperamos que vocês tenham gostado, um abraço e até a semana que vem.